Vitor Simeão, no estúdio conosco hoje. Boa tarde.
Oi, Letícia. Muito boa tarde a você. Boa tarde a quem nos ouve. Boa tarde ao Matheus, ao Souza. Quero saudar e falar que tá muito bonito esse novo estúdio.
Não, estamos chiques.
Sempre
muito
chique,
bem.
Mais chiques do que nunca.
Muito bem, muito bem. Diga-nos do que falaremos hoje.
Letícia, eu vim comentar um livro que me impressionou recentemente. Acho que vai impressionar também o ouvinte. Você sabe quem foi Josef Mengele, Letícia, ou quem nos ouve? Muita gente hoje não se lembra, mas esse alemão, nascido em 16 de março de 1911, foi chamado de o Anjo da Morte, Josef Mengele. Ele foi um criminoso nazista, um dos médicos responsáveis pelo campo de concentração de Auschwitz, e por lá realizou uma série de barbaridades. Esse criminoso morreu no Brasil de forma anônima em 1979. Sim, isso mesmo que você ouviu. Morreu de forma anônima no Brasil no final dos anos 70. Sim, após o término da Segunda Guerra Mundial, ali em 1945, o Mengele viveu 34 anos escondido, gente. Pelo menos 18 deles aqui na nossa terra. A história do percurso do Mengele, do estado da Baviera, onde ele nasceu até a morte dele em Bertioga, São Paulo, é que nos conta o livro Baviera Tropical, da jornalista Bettina Anton, para quem está acompanhando a gente na transmissão, estou apontando aqui, publicado em 2023 pela editora Todavia, com 381 páginas. Gente, é um primor, viu? Um primor de texto, de apuração, de reconstrução histórica. Não à toa recebeu os prêmios Jabuti na categoria reportagem e o APCA de não ficção, dois dos mais prestigiosos do Brasil. E vou fazer uma meia-culpa, viu? Com atraso de 2 anos desde a publicação do livro, vamos dizer assim, eu li o Baviera Tropical, devorei essa obra, eu mergulhei nessa história e é o que eu recomendo hoje aqui para o nosso ouvinte. Resumidamente, Letícia, a história é a seguinte: o Mengele, nascido numa família rica, estudou, se formou em medicina, depois seguiu na área da antropologia, que era ligada à medicina na época, e aí, nos anos 40, ele se tornou um oficial nazista, um oficial da SS, a polícia nazista. Daí, atuou no campo de concentração de Auschwitz. Por lá, cometeu uma série de crimes contra a humanidade. Por exemplo, caminhões chegavam de guetos de várias partes da Europa, com judeus, ciganos, homossexuais, e era ele, o Mengele, quem decidia, quem deveria viver e quem deveria morrer. O médico, um todo-poderoso, também fazia experimentos que já eram assustadores à época. Hoje, então, nem se fala. Ele tinha preferências por gêmeos, por exemplo. E aí, em um, ele fazia uma coisa e no outro gêmeo ele não fazia. Ele queria ver qual que seria o resultado desse experimento dele. Poderia envolver a fome, poderia envolver o frio, poderia envolver a aplicação de remédios ou venenos. E muita gente, milhares de pessoas, morreram por conta disso. E alguns dos que viveram tiveram sequelas para o resto da vida. A história do livro começa em 1975. A autora, Bettina Anton, era uma criança. Estudava em uma escola germânica em Santo Amaro, São Paulo, e gostava muito de uma professora, a Tante Liselotte, que um dia, de repente, sumiu. Aí depois as famílias ficaram sabendo. A Tante era uma das pessoas no Brasil com quem Mengele mantinha contato, e ela dava abrigo para ele. Uma senhorinha, né? Quem diria? A família da Tante viajava junto com o Mengele para o sítio da família, para o litoral. Isso durou em torno de 10 anos. E, digamos assim, essa história com a professora foi o gatilho para Bettina Anton ter alguma ligação e ter o start para escrever esse livro. O Mengele se tornou um oficial nazista nos anos 40 e o livro reconta desde a infância dele até as atrocidades que ele fazia. Tem um trecho aqui na página 95 que eu vou pedir licença para ler, que é um dos trechos assustadores, mas muito bem escritos. Diz o seguinte, a Bettina Anton, aqui falando sobre um campo de concentração, né? A engrenagem do campo funcionava com perfeição. A massa despejada dos vagões era rapidamente dividida em 2 grandes grupos. Homens de um lado, mulheres e menores de 14 anos de outro. Em seguida, as pessoas avançavam lentamente em fila até se aproximarem de um médico da SS. Naquele dia, Mengele estava fazendo a seleção em mais de um turno de trabalho. Ele sorria às vezes, o que lhe dava um ar juvenil. Com uma voz quase gentil, perguntava se alguém estava doente. Se sim, podia seguir para a esquerda para se juntar aos idosos, crianças e mães com bebês de colo. Examinava cada pessoa com a rapidez de um piscar de olhos, e nessa fração de segundo, decidia com o movimento do dedo indicador para qual lado cada um deveria ir. Ninguém sabia naquele momento que ir para a esquerda significava morrer imediatamente nas câmaras de gás e ir para a direita dava direito a viver mais um pouco para trabalhar. O fato é o seguinte, a autora consegue descrever como se fosse um filme. A guerra acabou e após a liberação dos campos de concentração, Mengele passou incólume por vários locais da Alemanha, conseguindo documentos falsos, fingindo ser outra pessoa. Depois, com um documento falsificado da Cruz Vermelha, embarcou da Itália até a Argentina em 1949, porque por lá o presidente Perón tinha uma simpatia ao nazismo. Depois, passou uns anos na Argentina, para o Paraguai, mantendo relações com nazistas que viviam aqui no Brasil, na América do Sul, com familiares e com os familiares na Europa. Em 1961, ele chegou ao Brasil, 1960, e aí disfarçando, omitindo o próprio passado, usando outro nome, o Anjo da Morte trabalhou numa estamparia de um simpatizante de nazismo, depois foi uma espécie de caseiro de chácara, mas aí documentações mostraram que ele comprou casas, terrenos, embora no nome dos outros. Aí vivendo por aqui, poucas pessoas souberam quem era ele. Quem sabia, normalmente, eram alemães que ou tinham simpatia pelo nazismo, ou quando sabiam e já tinham alguma relação com aquele senhorzinho chamado de tio, ficavam quietas porque elas também queriam evitar qualquer tipo de problema com a justiça. O Mengele evitava eventos públicos, fotos e vivia sob paranoia. E no Brasil, em certo momento, ele recebeu um documento falso de um austríaco e aí passou a usar o nome dele. O ex-oficial da SS gostava de praia pouco movimentada e sítio com amigos nos finais de semana. E assim foi vivendo a vida dele até o final dos anos 70. Um dos méritos da Bettina Anton, para além do texto, é a reconstituição histórica. A partir de um farto volume de dados em português, alemão e outras línguas, ela subsidia ricamente o livro. Aliás, dados em certa medida não faltavam, porque o Mengele deixou muitos diários, muitas cartas, algumas delas cifradas, mas que indicavam o dia a dia dele. E todo esse material é reconstituído, contado brilhantemente pela Bettina. É um livro muito, muito difícil de a gente parar de ler, e não à toa recebeu os principais prêmios do Brasil. O livro também fala sobre o encontro entre a Bettina e a professora dela alguns anos atrás, que é uma história deliciosa. Foi a professora Liselotte, a Tante Liselotte, que enterrou o Mengele em 1979, após ele morrer afogado em Bertioga. E aí uma história interessante. O Mengele passou a vida falando que a escravidão não deveria ter acabado, que os negros não deveriam existir. E quando ele morreu, veja só a ironia da vida, foi um cabo negro da polícia militar chamado Expedito Romão quem registrou a morte dele. E é isso. Essas são algumas das histórias que o livro Baviera Tropical registra. Um livraço, Letícia.
Leitura densa para esse fim de semana chuvoso, né?
Leitura densa para o fim de semana chuvoso, mas vale a pena, viu? Para quem gosta de história, eu acho, Letícia, nós que somos geração anos 90 ali, mais ou menos, a gente deve ter ouvido falar na história do Mengele na escola, mas isso passa. Quando eu vi esse livro, eu falei, meu Deus, que história é essa? Que Brasil é esse que a gente precisa conhecer, precisa reconstituir? E a Bettina Anton faz isso e faz muito bem.
Muito bem, muito bem. Leituras, número de leituras neste ano?
65. E você, como está?
Estou no meu livro de número 101.
Gente do céu, barulho de palmas aqui no estúdio, porque olha, o que você tem lido de bom recentemente?
Ah, eu continuo com as histórias mafiosas. continuo. Mas é isso, eu gosto de ler romances e histórias que são difíceis de se imaginar acontecendo de verdade, mas no fundo você pensa assim, acho que isso pode acontecer lá no fundo da Itália, assim, sabe? Eu acho que deve rolar umas paradas dessas. Mas é tipo isso.
O que você leu de bom recentemente que você recomenda?
Olha, não, assim, na verdade, eu leio muito as recomendações do próprio Kindle. Tem toda uma questão de, às vezes as pessoas falam que o Kindle não tem muita coisa e tudo mais. Mas eu gosto muito de ler as recomendações do Kindle e agora eu tô nessa aqui, ó. Sequestrada pelo...
Peraí. Passou a página.
Sequestrada pelo mafioso turco. Já saí da Itália, tô na Turquia agora.
Mas são livros deliciosos, são gostosos.
Eu gosto livros, porque é leve, assim... Tira um pouco a cabeça dessas coisas. A gente fica no hard news o tempo todo. Então, eu gosto de ler essas coisas meio... Não vou dizer fantasiosas. Eu gosto um pouco de dark romance também. Que tem uma vibe aí na galera literária da internet. Os tiktokers da vida. Que ficam lendo esses romances darks, assim. Que mistura daí a vampiraiada, né? Monstros e tudo mais. Eu gosto. Mas às vezes vai muito longe. Aí é demais até pra mim, assim. Mas é legal, é gostoso de ler. É carinha de domingo.
O importante é ler e tem várias recomendações para os nossos ouvintes, né?
É isso aí. O Souza está desesperado que precisamos encerrar. Vamos encerrar então, né?
Vamos encerrar. O papo começa a ficar bom e corta.
Ai, poxa vida. Então tá bom, Vitor. Muito obrigada.
Obrigada a você. Obrigada
aos ouvintes. Até a próxima. Tchau.